do Sindicato Independente de Professores e Educadores. Quis o sorteio das salas que esta audiência se realizasse aqui na sala do Senado. A Câmara é alta, os problemas também são difíceis, mas não se deixe intimidar pelo espaço de grande volume. Normalmente nós temos estas reuniões em salas de comissões bem mais próximas entre nós. Eu queria agradecer Júlia Azevedo, Rosa Carneiro de Sá, Luís Filipe Marques dos Santos, Paulo Santos, a vossa vinda. Exprimem um conjunto de preocupações nos termos do pedido de audiência sobre a situação da carreira docente e vamos ouvi-los com todo o interesse. Quero tomar a palavra.
Aqui não é. Boa tarde a todos. Obrigada, Sr. Deputado Luís Fazenda, pela pronta resposta e obrigada a todos por estarem aqui e por esta oportunidade de nos ouvirem. O Sindicato Independente de Professores e Educadores vem aqui devido às grandes preocupações que os últimos anos têm assumido nos docentes e no país em geral. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de mostrar as nossas preocupações acerca da avaliação docente, que é um processo que tem sido doloroso e que se tem vindo a arrastar ao longo já de alguns anos. Como vossas excelências sabem, ao longo destes anos, os sindicatos e os ministérios de educação fizeram um acordo no que diz respeito à avaliação docente em alguns documentos. No entanto, a concretização desses documentos não tem sido verificada. E é isso que nos traz cá. Em primeiro lugar, a passagem do índice, e eu peço desculpa se for demasiado técnica, a passagem do índice 245 ao 272, o que acontece é que estamos a recorrer a tribunais consecutivamente devido a professores do índice 272, ou seja, mais acima, estarem a receber mais dinheiro, portanto, do que os do menos dinheiro do que os do índice 245. Ou seja, o escalão, pessoas com menos tempo de serviço estão no índice 272 e pessoas com mais tempo de serviço estão no índice 245. Depois, há uma portaria que ficou há muito prometida sobre as vagas, que nunca saiu, e por isso os docentes que tiveram aulas assistidas, que se sujeitaram àquele processo doloroso de avaliação docente, não puderam progredir na carreira porque essa portaria não saiu. Depois, as ordens contraditórias sobre as aulas assistidas aos agrupamentos que se têm vindo a verificar sucessivamente. Ou seja, diretores que pedem para os professores pedirem o requerimento, pois os professores pedem o requerimento a aulas assistidas, em seguida pedem a anulação do requerimento, mas com medo de um dia a possibilidade de descongelar não terem as aulas feitas, voltam a pedir o requerimento e passamos o tempo de requerimento em requerimento sem saber o que fazer dentro dos agrupamentos. Por fim, a caducidade de contratos. Andamos a gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro em tribunais, consecutivamente, são centenas de processos que o CIP tem em tribunal sobre a caducidade de contrato, que nos têm vindo sempre a ser dado razão e o Ministério não aceita esta verdade. Também relativamente ao concurso extraordinário, só queria dizer que nos foi garantido que o número de vagas seria um número considerável e tal não se verificou. Mas, acima de tudo, os colegas da Madeira não poderem concorrer ao concurso extraordinário é inadmissível. Já sabíamos que os Açores, já foi dito em tempo, que não pertencia a Portugal. Agora a Madeira também não pertence a Portugal, os madeirenses não puderam concorrer ao concurso de vinculação extraordinária. Por fim, sobre a avaliação, eu trago aqui um documento que posso deixar ao Sr. Deputado, sobre a avaliação de desempenho dos diretores. Ou seja, a DGAI emanou ultimamente dois documentos que dizem respeito à avaliação docente no formato pergunta e resposta. Num desses documentos vem a obrigatoriedade dos diretores terem aulas assistidas para progredirem para o terceiro escalão e para o quinto escalão. Ora, é impensável numa altura destas, com os mega agrupamentos, com o trabalho dos diretores e a posteriori dizerem que os diretores têm que ter uma turma O que é impensável é que só quem não conhece a realidade de um agrupamento e o trabalho que um diretor tem num agrupamento e o seu executivo é que pode imaginar que poderá ter aulas assistidas para poder progredir na carreira. Isso é completamente impensável e nós já fizemos um pedido de esclarecimento e iremos recorrer até onde for necessário. Gostaria que se debruçassem sobre essa situação. A mais preocupante também são os docentes que estão posicionados no segundo e quarto escalão e que estão com horário zero. Nesse tal conjunto de perguntas e respostas que foi enviado pela DGAI e que está na página do DGAI, diz que não há enquadramento legal para estes professores poderem progredir no segundo e quarto escalões. O que quer dizer que nós, em determinado agrupamento, por exemplo, não é o docente que escolhe se quer ou não quer ter componente letiva. É o agrupamento que tem ou não tem componente letiva. E o que é que pode acontecer? E acontece, não é o que pode acontecer, acontece muitas vezes e frequentemente, é o agrupamento ao lado, termos um docente do mesmo grupo de recrutamento, com muito menos classificação, graduação profissional, e ter componente letiva. E o docente que está naquele agrupamento com muito mais graduação profissional não ter componente letiva. O outro docente irá progredir e este docente não tem enquadramento legal. É completamente absurdo. Não se pode verificar. Isto é muito, muito injusto. E também levanta suspeitas. Levanta suspeitas relativamente porque é que os docentes com horário zero não podem progredir. Se eles têm um serviço atribuído dentro da escola, a função do professor não é somente dar aulas, até apoio. Ele pode ser avaliado na sua componente, na parte de dar apoio aos seus alunos. Porquê que isto acontece? Porquê que um docente sem componente letiva não pode progredir na carreira? É completamente impensável. Se verificarmos os dados fornecidos pelo governo, mais a encomenda feita ao FMI, levantam a suspeita ou a possibilidade de privatizar a educação. E é isso fundamentalmente que nos traz aqui. É a defesa incondicional da escola pública. Nós queríamos saber, junto dos senhores deputados, o que é que pensam fazer, que medidas poderão ser tomadas para evitar que isto aconteça. Os estudos feitos pelo Tribunal de Contas revelaram que o custo por aluno dos colégios com contratos de associação ficam mais baratos à volta de 400 euros por aluno. Nós queremos saber porquê que ficam mais baratos. É nos funcionários? É no material escolar? É nas cartolinas? Ou é no corpo docente? É que se for no corpo docente há uma razão. É que os colégios têm um corpo docente muito jovem, a qual pagam muito menos e geralmente trabalham muito mais. E isso é preciso ser visto. Portanto, a passagem para contratos de associação, a passagem do público para o privado, não é aceitável. A não ser que pensem que as pessoas que estão nos sétimos, oitavos e nonos escalões, que é a maioria da carreira docente, vá toda emigrar para as escolas públicas dos outros países. Isto é completamente inadmissível. É preciso ver onde é que é a poupança dos 400 euros por aluno. Em que é que consiste? É nos ordenados dos professores? Então porquê? É preciso que a verdade toda ela seja dita. Em segundo lugar, o governo paga um estudo, o qual vem defender mais liberdade de escolha e mais concorrência entre escolas, dizendo que os colégios, que as escolas com contratos de associação prestam um melhor serviço educativo. Onde é que prestam o melhor serviço educativo? Aonde? Em que locais? É no Cerco do Porto? É no Lagarteiro? É nas escolas onde têm a população mais carenciada e mais difícil? É aí que estão situados os contratos de associação? Os colégios com contratos de associação? Não é. Por isso é preciso que isto venha a ser dito, que não é, na verdade, o privado que vem salvar a educação do nosso país. Pelo contrário, vem tornar o nosso país num gueto. E isso é completamente inadmissível. Nós já sabemos que já foi muito, muito foi aqui poupado no despacho de organização do ano letivo, nos mega agrupamentos, no número de alunos por turma, e nós agora queremos saber onde é que, e se nos podem ajudar a esclarecer, onde é que vão ser poupados os 4 mil milhões de euros. Porque na saúde parece que não vai ser. Ainda bem. Então... Fica a questão no ar. Restará a educação. E é sobre isso. E dizer que nós, Sindicato Independente de Professores e Educadores, nunca, mas nunca, irá consentir e fará tudo o que tiver ao seu alcance para não permitir a privatização do ensino público nem o despedimento coletivo de professores. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos começar uma ronda para os deputados e deputadas dos vários partidos. Sr. Deputada Isilda Aguincha, do PSD, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, é assim que me dou ao direito de me dirigir a vós, porque, embora investida nestas funções, sou e serei sempre professora. E, portanto, não me são estranhas algumas das preocupações apresentadas, tal como a postura e a atitude combativa que é revelada e, portanto, que é salutar na intervenção que nos trouxe. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cabe-me, antes de mais, dar as boas-vindas e saudar a vossa presença aqui e dizer-vos o seguinte. Tentei procurar, antes desta audiência, até porque tínhamos o pedido de audiência, alguma informação e tentar perceber também, para além daquilo que são os documentos que temos em nossa posse, algumas questões das que aqui foram colocadas, outras que poderiam ser ou não. Surgiu-me no meio disto uma questão em especial e era sobre essa questão que eu gostava de vos perguntar e que é o seguinte: há, por um lado, a noção do número exato ou não do número de diretores que se encontram na situação de eventualmente poderem não ser avaliados no presente ano escolar ou no ciclo avaliativo, que não é de apenas um ano escolar, na situação de estarem no segundo ou no quarto escalão. Não sei se são números que tenham na vossa posse, por um lado. Por outro lado, relativamente aos professores de segundo e quarto escalão que estão sem horário letivo distribuído no presente ano letivo. Há números, há identificação por grupos disciplinares, eventualmente por regiões ou zonas pedagógicas, de modo a também termos alguma informação complementar, porque, como saberão melhor que eu, ou tão bem como eu, o ciclo avaliativo vai permitir que os docentes, não tendo horário este ano, mas podendo ter para o ano, eventualmente possam cumprir as aulas assistidas no próximo ano letivo, certo? Penso que não estou errada nesta matéria. Relativamente à questão do 275 ou do 272, não posso falar dela porque sou parte interessada nela mesma e, portanto, acho que, por uma questão de bom senso, devo abstrair-me dessa parte. E, obviamente, há aqui algumas matérias que têm sido alvo do trabalho nesta comissão. Farei o reporte das vossas preocupações ao nosso grupo parlamentar, sendo certo que, quando se fala aqui na exclusão de 50 mil profissionais de educação, todos nós sabemos que, ao longo do tempo, e profissionais de educação não são só professores, São professores, são funcionários, são técnicos, têm vindo a ser reduzidos significativamente o número de trabalhadores da educação, nomeadamente por força das aposentações, por força, portanto, daquilo que foi ocorrendo ao longo do tempo, e, portanto, esta preocupação dos 50 mil como o número que é tirado como bandeira quase do ataque ao relatório do FMI no que toca à área da educação, parece-me que não pode ser entendido como um número, ou como não pode ser entendido como mais do que um número, porque é um número que já não é de modo nenhum verdade e, portanto, é uma matéria que tem de ser enquadrada naquilo que foi a evolução dos quadros de trabalhadores da área da educação. Sobre a privatização, nós temos convivido ao longo do tempo com colégios com contrato de associação e com o ensino privado, com o ensino público. Muitos daqueles que estão hoje nesta Câmara e que são docentes de origem são professores do ensino público, não são professores de colégios privados com contrato de associação. Portanto, isto que fique também claro, é obviamente uma preocupação sobre a qual há um acompanhamento muito especial da parte do Grupo Parlamentar e dos deputados da Comissão Parlamentar de Educação, sendo que, como eu já disse noutras alturas, os colégios com contrato de associação aconteceram e nasceram em regiões muito específicas por força da incapacidade de resposta da escola pública. Obviamente o sistema tem de se ajustar, tem de se adaptar, mas não há nada que nos diga que vamos passar a um sistema de entrega ao privado daquilo que são as funções da escola pública. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cássio Pinto, já está em condições de intervir? Quer fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero pedir desculpa, em primeiro lugar, ao Sindicato Independente dos Professores e dos Educadores aqui presentes. Foi todo impossível conseguir chegar antes. Peço desculpa por isso. Sinceramente, nós temos acompanhado muito de perto as matérias que percebi também pela ponta final que aqui foram trazidas, mas também percebi pelo pedido de audiência que fizeram qual é o seu conteúdo. E posto isto, mais do que fazer qualquer comentário à intervenção que fizeram aqui, porque, mais uma vez digo que não pude assistir a ela, mas gostaria de dizer genericamente qual é a nossa opinião sobre as matérias em apreço, nomeadamente a questão da avaliação docente, que também passou pelo vosso pedido de audiência. Não gostaria de fazer aqui grande história sobre isso, mas é conhecido todo o processo que aconteceu, nomeadamente no final do governo anterior do Partido Socialista, as posições que foram assumidas pelas bancadas do PSD e do CDS, e depois soubemos muito bem aquele processo que houve de pedido de inconstitucionalidade, tudo isso, e depois todas as medidas que foram tomadas pelo governo e que, afinal, neste momento, estamos com situações não esclarecidas, pelo contrário, situações que nos parecem muito iníquas também e que iremos acompanhar, obviamente, convosco e com todos os agentes de educação, nomeadamente as questões que aqui trazem do segundo e do quarto escalão, bem como as dos diretores. Iremos, portanto, acompanhar muito de perto essas questões, por forma a que a equidade possa existir e que não haja situações iníquas nesta matéria. Sobre as questões do relatório do FMI e sobre as questões que ele encerra, gostaria também de vos dizer o seguinte. Efetivamente, o relatório que foi trazido ao debate, que está, digamos, em debate, mereceu da nossa parte considerações diversas e, desde logo, nós achamos que o relatório parte de pressupostos que não são pressupostos, na nossa ótica, reais e verdadeiros. E tanto assim é que fizemos, os deputados do Partido Socialista pediram ao Governo, requereram ao Governo, os documentos que sustentassem os elementos que estão naquele relatório. Fizemos esse pedido, aguardamos que seja respondida a essa matéria. Porque, como se sabe, disse-se lá que que Portugal apresenta os resultados mais negativos a nível da União Europeia e, portanto, e que o ensino público é ineficiente. Nós não partilhamos dessa visão, até porque há dados de partida que não são corretos quando se diz que em 2010 alocámos 6% do PIB à educação, quando na realidade alocámos 5%, e quando a média da União Europeia já nessa altura é 5,5%, e este ano estamos nos 3,8%, e como sabemos, muito aquém, efetivamente, daquilo que é a realidade. E também, para além disso, há dados objetivos internacionais que dizem que, de facto, o sistema português não é um sistema ineficiente e que não é um sistema que não tenha produzido resultados, até em comparação internacional, que devem merecer relevância e que não foram relevados devidamente pelo Ministério da Educação, como bem soubemos, com um comunicado até de última hora, quando foi com o Timos e com o Pirles, que não traduziu e não deixou uma ênfase especial que devia ter deixado a esses resultados, nomeadamente nas ciências e na língua, na literacia. Portanto, nós nessa matéria estamos muito à vontade e entendemos que efetivamente não tem sido o caminho correto que tem sido seguido por parte deste Governo e todas as medidas que têm sido tomadas têm sido efetivamente no sentido da desqualificação da escola pública, com a qual nós não concordamos e também, no relatório perpassa isso, também duvidamos, porque efetivamente não é real a questão dos custos do ensino público e do ensino privado. E, portanto, nós entendemos que também aí há uma discrepância, até pelos dados objetivos de um último relatório que o próprio Ministério da Educação mandou fazer, em que os custos do público eram mais baixos do que os do privado. Portanto, acrescentando mais a isto a ideia de que toda a dialética que está a ser seguida pelo Governo é uma dialética que nós não pactuamos, entendemos que ela está eivada até de muita hipocrisia e que não traduz efetivamente aquilo que na realidade estão a praticar no sistema de ensino em Portugal, quer na questão organizacional, quer na questão concreta da prática pedagógica que se reflete nas escolas. Está a haver uma centralização quando se fala em autonomia, está a haver, no fundo, medidas perfeitamente avulsas, na nossa opinião, sobre as questões relacionadas com a própria organização. Um exemplo, diziam que iam acabar com as direções regionais, afinal, tudo aquilo não passou de uma mera cosmética que acabou por não traduzir em nada aquilo que anunciaram, porque as direções regionais terminaram com o nome, mas continuam como as direções regionais de serviços, que têm exatamente as mesmas competências e que, em vez de terem um diretor regional, têm um delegado regional de educação, que também nos percebe muito bem o que isso é, numa direção de serviços, é haver um delegado regional, ou seja, tem havido uma mexida na educação com a qual nós não concordamos e tem havido uma desqualificação objetiva da escola pública. Portanto, eu não me quero alongar mais, não sei, Sr. Presidente, se já estou dentro do tempo ou se já ultrapassei, mas gostaria de deixar pelo menos esta posição de princípio, pedindo mais uma vez desculpa pelo facto de não estar propriamente a comentar ou a fazer alguma questão sobre as vossas questões, sobre aquilo que aqui nos trouxeram, mas que inteirar-me-ei delas posteriormente através da gravação que vai estar disponível no site da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, do CDS, faz favor.
Muito obrigada. Queria cumprimentar em nome do CDS os representantes do sindicato. Eu, de facto, estive a ler o vosso pedido de audiência e falo em dois pontos e muito concretos. O primeiro sobre esta questão do segundo e do quarto escalão, pessoas com horários zero e diretores, e o segundo sobre esta questão também do relatório da FMI. Tudo o que nos falou depois, de facto, não foi temas que eu soubesse que vinham aqui, que trazer aqui, e as minhas primeiras questões têm exatamente a ver com isso. Falou dos professores com menos tempo de serviço ganharem mais do que professores com menos tempo de serviço. Eu agradecia que nos especificasse melhor isso, porque são questões que era bom nós inteirarmos delas e saber se podemos fazer alguma coisa, se é de facto assim, e estudarmos sobre elas, ou me enviar, se puder ser, ou se esclarecer agora, se tiver mais tempo, era bastante, bastante simpático. Em relação à portaria, exatamente a mesma coisa. Também não entendo bem a questão da portaria que falou, o facto da portaria não ter sido ainda publicada, que isso está a atrasar a vida das pessoas em relação a isso, e os requerimentos que andam para trás e para a frente, e gostava de que nos especificasse isso, porque são temas que eu não estou a par sobre isso, e era bom que tivessem mais pormenores sobre esses temas. Em relação a esta questão dos professores com horário zero e dos diretores de escola. O que me dá a entender aqui é obviamente uma questão injusta, porque à partida, só olhando para isto, percebe que são professores tendo essa condição, serem diretores de escola, estarem com horário zero, em comparação com os outros, não vão progredir, portanto, em primeira análise, há aqui uma discriminação. Por terem essa condição, não vão progredir. Agora, se nós virarmos isto e fizermos assim, então esses professores podem progredir, apesar de não terem aulas assistidas, tal como os outros, estamos também a criar uma exceção nesse sentido, porque ficam os únicos professores que progridem sem ter aulas assistidas são estes, os diretores e os que têm horário zero. Portanto, a solução também pode abrir uma nova discriminação. Parece-me a mim, acho que é um problema com uma faca de dois bicos e é uma questão que acho que tem que ser resolvida e, de facto, se calhar aqui mais pedidos de esclarecimento ao Ministério seria também vantajoso para nos ajudar a perceber e a perceber qual é que é a solução para resolver esta discriminação e se é que há, de facto. E aí acompanho a minha colega a saber quantos professores é que existem nestas condições, se sabem que existe, qual é o real impacto desta norma na vida dos professores. Em relação ao relatório do FMI, como sabem, só dia 25 é que teremos qualquer coisa concreta sobre as questões da educação e sobre os ditos cortes e sobre tudo o que foi ventilado pelo relatório do FMI, que não teve concretização prática nem foi assumido pelo Governo como um manual de governo, nem como um programa de governo. Obviamente que aquilo eram e, portanto, são coisas que nós não podemos responder, pelo menos eu, porque são coisas que estão a ser feitas pelo Governo, que vão ser propostas pelo Governo. Foi surgido aqui à Assembleia até fazer um grupo de trabalho e, como sabem, uma comissão, mas, como sabem, não vai ser possível. Está um grande imbróglio e, portanto, não são questões que nós consigamos responder o que é que vai ser feito na educação em relação a esta reforma dos 4 mil milhões de euros. Em relação ao que falou das escolas privadas, no nosso entender, e é público, nós consideramos que a escola pública, obviamente, tem que ser defendida e a escola pública é uma coisa absolutamente essencial e não se põe em questão de todo nem a escola pública nem o ensino público. Mas, no nosso entender, só era bom para os alunos e para a escola pública que houvesse mais diversidade. E só conseguindo haver mais diversidade, incluindo, como acontece com os contratos de associação, escolas privadas na rede pública. Não é privatizar a rede pública, é incluir escolas privadas na rede pública. Isto não é uma privatização. Falando aqui de escolas com contratos de associação, como foi o número do Tribunal de Contas, dizerem que custa menos do que as escolas, o aluno numa escola de contrato de associação custa menos as turmas do que as da rede pública. Eu acho que a questão é o contrário. Porque é que custam menos? A minha questão é o contrário. Porque é que a rede pública custa mais? Porque é que é mais caro na rede pública? Mas é a visão de ver as coisas. De facto, tem que se avaliar as duas coisas. Mas, caro, o ponto aqui é porque é que custa mais na rede pública? Se há exploração, não. Porque o ponto aqui está a falar de uma coisa, e calculo que esteja a falar de um assunto que foi bastante mediatizado. O que é necessário é que haja que estas coisas sejam feitas e que sejam feitas bem, que haja fiscalização. Havendo fiscalização, as coisas correm, não é? Porque uma coisa é haver ilegalidades, outra coisa é, por princípio, se houver ilegalidades têm que ser corrigidas. Não é por haver ilegalidades que o sistema está mal. É por haver ilegalidades. As pessoas têm que ser punidas, têm que existir sanções em relação a isso, têm que ser corrigidas. Agora, não é por haver ilegalidades, de repente se rever todo o sistema. Tem que se aumentar a fiscalização e penalizar quem tem que ser penalizado. Não mais que isto, parece-me a mim. E era, portanto, estas questões que eu queria levantar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o sindicato. Não tive presente desde a vossa primeira palavra, mas julgo que terei apanhado o essencial. Quero pedir desculpa por ter entrado a meio da vossa intervenção e apenas vos dar algumas notas sobre as posições que o PCP tem vindo a assumir ante as questões que aqui nos trazem e eventualmente colocar-vos alguma pergunta. No essencial sobre as questões que aqui nos trouxeram, nomeadamente sobre a transição da carreira e a colocação em escalões que prejudicam o professor e que o colocam perante o outro em desvantagem meramente administrativa, independentemente do tempo de serviço, nós temos já feito diversas perguntas ao Governo, aliás, não de agora, mas temos vindo desde que se verificou essa incongruência na recolocação do professor nos novos escalões que o temos vindo a fazer. Portanto, não tem havido nenhuma resposta positiva da parte do Governo para sanar essa injustiça que é criada criada precisamente pela transição para a nova carreira, julgo que é essa a questão que me estavam a colocar, foi precisamente nesse momento que eu entrei, presumo que seja essa, quando se referia a professores com menos tempo de serviço que vencem acima de professores com mais tempo de serviço. Sobre a caducidade dos contratos, eu julgo que conhecerá os projetos de resolução apresentados na Assembleia da República, um do PCP e há também um do BE, julgo, precisamente no sentido de o Governo assegurar o pagamento das compensações por caducidade dos contratos, tendo em conta as decisões dos tribunais, e aquilo que o PCP propunha era muito simples, era que o Governo, evidentemente, cumprisse as sentenças de tribunal, que não precisa de uma resolução da Assembleia, mas que estendesse a todas as outras, independentemente do professor ter ou não ter requerido judicialmente essa compensação, o pagamento. Coisa que o Governo não quer fazer, porque está claramente apostado em exaurir os nossos tribunais e esgotá-los com processos em cima uns dos outros, que se calhar custam mais dinheiro do que os pagamentos das caducidades. Portanto, o custo que estes processos estão a ter a tribunal, talvez o Governo já pudesse ter obviado a eles se decidisse cumprir a lei e pagar as compensações por caducidade. Bem, sobre o concurso extraordinário, olha, eu, em nome do PCP, temos muito pouco a dizer a não ser isto. No dia 20, julgo, vai estar à apreciação parlamentar, chamado pelo Partido Comunista Português, este diploma, este vergonhoso diploma, ao mesmo tempo, um projeto de lei para a vinculação dos professores contratados. Como conhecem, o PCP não propõe com mais 10 anos de serviço, propõe com 3, entendemos que deve ser aplicada a norma que é aplicada aos trabalhadores do privado, portanto 3 anos a prazo deve dar origem a um vínculo e entendemos que nos professores não deve ser diferente, não são nenhuma profissão de segunda categoria em relação a todas as outras do nosso país e portanto entendemos que os 3 anos são justos. Sobre o concurso propriamente dito, aquilo que propomos é que o Governo faça o levantamento, mas público, das manifestações de necessidades das escolas, ou seja, todos os horários que abriram, horários completos, que abriram por 3 anos e que as escolas continuam a pretender abrir, que o Governo diga quantos são, para nós vermos se são 600, se só há 600 horários completos, permanentes, como necessidades permanentes nas escolas. Temos a certeza que não, porque nas últimas contas que fizemos andava à volta dos 5 mil, portanto era muito estranho que, apesar de todas as medidas que o Governo tomou para eliminar vagas e para despedir professores e para nos fazer crer que há professores a mais, a verdade é que ainda assim persistirão muitas vagas nas escolas que vão ser suprimidas ao abrigo de concursos para a supressão de vagas transitórias e entendemos que essas vagas deveriam, na verdade, ser consideradas permanentes, porque são permanentes. Sobre a avaliação de desempenho, eu não tinha ainda conhecimento dessa nota que nos traz sobre os diretores, verificarei. E sobre o horário zero, bem, eu subscrevo a vossa preocupação. Portanto, o professor é confrontado com uma situação involuntariamente, compulsivamente, e é penalizado por não ter componente letiva. Portanto, o professor é duplamente penalizado, na verdade. É penalizado por não ter componente letiva e ao fim de um ano poder ir parar à mobilidade especial, como nos dizem já os novos objetivos do Governo. Portanto, aquela ideia, aqueles compromissos de Nuno Crato, compromissos que pareciam tão firmes e tão sólidos que nenhum professor iria parar à mobilidade especial, bem, num instante ruíram e neste momento já é sabido, já é assumido que os professores vão ter que passar à mobilidade especial caso acumulem 2 anos de ausência de componente letiva. Nesse caso são claramente duplamente penalizados, portanto, por não terem a componente letiva e por não poderem progredir na carreira por não terem as aulas assistidas. Nessa matéria também o grupo parlamentar tentará intervir. Bem, sobre todas as outras questões, eu diria apenas o seguinte: o relatório do FMI está repleto de imprecisões, repleto de alçapões ideológicos e de manipulação dos dados. Não acredito que o FMI não tenha os dados certos. Tem um objetivo ideológico que, para ser comprovado, precisa de mentir. Portanto, precisa de nos dar um sem número de mentiras para se basear, para tirar conclusões erradas. Ou as conclusões que o FMI julgará certas, nomeadamente a privatização do serviço educativo seria para o FMI uma bela prenda que o Governo português lhe poderia dar. Em primeiro lugar, em Portugal nunca se investiu 6% do PIB em educação. Feitas as contas, apesar do relatório ter lá esse valor, feitas as contas, e somando todo o investimento em educação constante no orçamento de Estado, e o número do PIB e o valor do PIB português, nós chegamos a 4,5%. 4,5% em 2012. E, portanto, não se percebe de onde vem o 6%. O que faz toda a diferença, porque a média europeia é 5,5%, e portanto eles dizem-nos que em Portugal gastamos mais porque gastamos 6, e afinal de contas, feitas as contas, passo aqui a redundância, gastamos 4,5, o que nos posiciona abaixo da média da União Europeia. Portanto, parecendo que, que são só um ponto percentual e meio de diferença, a verdade é que é uma diferença colossal, tendo em conta também os valores do PIB. E se fizermos o valor de investimento em percentagem do PIB per capita na educação, bem, então estamos na cauda da Europa e estamos, de facto, muito abaixo dos investimentos típicos e médios dos países europeus. Sobre, e para terminar, Sr. Presidente, este relatório e os custos da escola pública. A escola pública, em primeiro lugar, no relatório a que temos acesso, se repararem, tendo em conta que foi tudo feito por atacado, tem menos um aluno por turma em média. A média dos alunos por turma das escolas avaliadas é menos um na escola pública do que nas escolas privadas em média avaliadas. O que logo aí faz mais de 300 euros de diferença no financiamento por turma. E portanto, as próprias contas podem não estar bem. E depois há mais coisas. É que nas escolas com contrato de associação, como todos nós sabemos, não há nenhum diretor que vá aceitar colocar, por exemplo, 3 crianças com necessidades educativas especiais numa sala. Porque vai-se usar da lei e vai dizer, não, a lei só me permite ter 2 crianças com necessidades educativas na mesma turma. Como sabemos, na escola pública, infelizmente, e pela instrumentalização e governamentalização que lhe é imposta, o diretor só tem mais é que aceitar, às vezes, pôr 5 e 6 miúdos com necessidades educativas especiais na mesma turma. Portanto, há um sem número de diferenças que impossibilitam por completo esta comparação. Mas eu o que gostava mesmo de deixar claro é que para o PCP não há dinheiro que pague, apesar de sabermos que é mentira, que o estudante não sai mais caro na escola pública do que na escola privada, mesmo tendo em conta os baixos salários dos professores, os muito mais baixos salários dos professores na escola privada, porque não é só serem mais jovens, não é só trabalharem mais horas, senhora professora, senhores dirigentes sindicais, é também a tabela salarial que é um pouco abaixo da vossa. Abaixo dos professores do ensino público, não sei a que escolas pertencem. E, portanto, tudo isso faz uma enorme diferença. Mas para nós, PCP, a questão fundamental é esta. Não há dinheiro que pague a escola pública. E podíamos até assumir politicamente que era mais caro. E assumi-lo íamos. Porque a escola pública tem uma dimensão republicana que a escola privada nunca terá. Que é a escola do povo e para o povo, e que não está sujeita a mais nenhuma condicionante. E isso tem um valor incalculável e nós no PCP estamos evidentemente disponíveis para muito mais rapidamente entregar os impostos dos portugueses a esse desígnio do que a salvar criminosos que afundaram milhões e milhões de euros na banca, por exemplo, para onde têm escoado os nossos dinheiros ultimamente sem qualquer escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço permissão para dizer agora umas poucas palavras em nome do meu grupo parlamentar, do Bloco de Esquerda, muito breves, porquanto têm ainda algum tempo para tecer os vossos comentários e deixar os vossos apelos finais. O Bloco de Esquerda acompanha genericamente tudo aquilo que nos trouxeram, preocupações acerca da carreira docente. Também tivemos uma iniciativa recentemente para ver se esta telenovela dos tribunais acerca da compensação por caducidade de contratos terminava. A maioria assim não entendeu e reprovou essas iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP. Nós estamos neste momento a ponderar uma outra iniciativa por extra-parlamentar, mas que tem a ver com uma necessária fraude à lei por parte do Ministério da Educação. Portanto, há aqui, de modo contumaz, uma fraude à lei, porque não basta dizer que se cumprem as sentenças de tribunal, a legislação é clara e devia ser cumprida por parte do Ministério da Educação. Isso não está a acontecer e é hoje um problema, tornou-se um problema social, dada a dimensão dos docentes que a esta compensação teriam direito. Nós acompanhamos outras preocupações que aqui nos trouxeram e sobre a questão da progressão na carreira de diretores e de professores com horário zero, não se trata aqui de aferir necessariamente se uns têm um tronco comum e outros podem eventualmente ter uma excepcionalidade. Há uns que têm um caminho que está legalmente definido, há outros que estão a ser discriminados e pode encontrar-se aqui um mecanismo de equivalência. É preciso trabalhar um mecanismo de equivalência, não uma excepcionalidade, mas um mecanismo de equivalência. O atual governo é muito versado em mecanismos de equivalência, acho que aqui podiam também ter uma nota inspiradora. Depois queria dizer-vos algumas outras coisas sobre preços de público e de privado. Há muitas maneiras de fazer essa análise. Não será necessariamente à custa dos direitos dos professores que essas contas podem ser feitas ou devam ser aclaradas. Em todo caso, como aqui já foi dito, o próprio Ministério da Educação, através da Comissão Roseta, encontrou outros valores que davam até o custo mais acentuado ao privado que ao público. Também com alguns critérios discutíveis e, portanto, não façamos aqui uma guerra de damas à volta dos relatórios, porque todos eles têm critérios estranhos. Agora, nós queremos um relatório adequado, independente, necessário, sobre aquilo que são efetivamente os gastos. E necessariamente não temos que optar pelo mais barato, temos que optar por aquilo que é melhor para a escola, que é melhor para os vários agentes que nela participam e para as expectativas sociais que o sistema público e o sistema privado complementar possam carregar expectativas. Eu queria também dizer-vos que, em relação ao Fundo Monetário Internacional e ao relatório que foi elogiado pelo Governo, o Sr. Ministro Crato veio já dizer, não, nem pensar, esses números de despedimentos de funcionários e professores, claramente não vamos seguir isso. A verdade é que ele aqui à Comissão de Educação ainda não disse nada e não foi capaz de dizer, quando perguntado, eu já o fiz, enfim, o que é que vai fazer sobre os horários, sobre as faladas 40 horas, sobre o aumento da componente letiva, sobre uma redução ainda mais acentuada dos quadros e de contratados, não respondeu nada ainda. Portanto, como a vinda dele só ocorrerá em março aqui ao Parlamento, muito provavelmente ele não será confrontado aqui com a Comissão de Educação com números antes da sétima avaliação da Troika, na verdade é o governo provisório do país. Portanto, gostaria de vos dizer isto. Esses cortes nós sabê-lo-emos pela comunicação social, pela notificação do Governo, não exatamente pelo debate político aqui no Parlamento. Dia 20 agendámos também, tal como o Partido Comunista Português, um projeto de lei para uma vinculação extraordinária de docentes, que corresponde a uma determinação legal. O Estado de Direito não foi posto entre parênteses devido à intervenção da Troika. Há muitos que gostariam de ver suspender a Constituição e outras estruturas fundamentais do Estado. Mas não foi, e aqui também há um incumprimento generalizado daquilo que são as regras que estão consabidamente em vigor do ponto de vista do direito de trabalho. E, portanto, todos aqueles que tenham mais de 3 anos devem ter um mecanismo de acesso a uma situação de vinculação. E devem ser previstas algumas condições para aqueles que tenham menos de 3 anos, de modo a poderem ter um acesso mais facilitado em nova circunstância. Não há professores a mais, há uma forma de reorientação da escola, reorganização do ensino, permita aproveitar todas aquelas capacidades que hoje o país pode estruturar. Queria terminar dizendo que nós teremos seguramente um incansável debate e luta acerca da escola pública e incentivar-vos a que cada um, na pluralidade das suas posições sindicais, políticas, educativas, pedagógicas ou outras, tenhamos todos uma grande participação, porque o que quer que venha a ocorrer no país, o que quer que crata ou incratamente se faça por cá, deve ter a nossa participação de todos nós. Não sejamos indiferentes, porque o momento não é para isso. Muito obrigado e passava-vos agora.
Obrigada, senhores deputados. É com agrado que vejo que as vossas preocupações, no fundo, também são as nossas. E para prestar agora alguns esclarecimentos que me solicitaram, posso dizer que, em relação à passagem do índice 245 para o 272, eu far-vos a chegar por e-mail o nosso parecer técnico, dizendo só que isto tem a ver com a passagem da carreira de professor titular para a carreira de professor, na qual o professor titular, ou ex-professor titular, ficou com mais vantagem do que o professor, e depois, quando um passaria para o índice 299 e o outro para o índice 272, a carreira congelou, e daí se verificar esta discrepância, que aliás já foi ganha em tribunal. Mas eu faço chegar o nosso parecer técnico. Em relação à portaria das vagas, que nunca saiu, o que se passava é que, quando a carreira descongelou, isto de uma forma também muito simples, também vos faremos chegar, quando a carreira descongelou foi a partir de janeiro e até dezembro, muitas pessoas que estariam nestes escalões, portanto no segundo e no quarto escalão, poderiam progredir porque era até dezembro. Ou seja, quem progredisse em setembro, outubro, novembro e dezembro estaria legitimamente, não estava a carreira congelada, poderia progredir. O que é que aconteceu? Aconteceu que estes escalões estão sujeitos a vagas e só uma percentagem dos bons é que poderia passar para o escalão seguinte. Em contrapartida, todos os excelentes e muito bons passariam automaticamente. E esta percentagem ia ser publicada através de portaria. Como nunca foi feito, todas essas pessoas que estavam no segundo e quarto escalão, mesmo que tirassem muito bom ou excelente, e portanto não estariam sujeitas a vagas, não passaram porque a portaria não foi publicada. Não sei se me fiz entender, mas também faremos chegar todos os pormenores técnicos. Sobre as ordens contraditórias às aulas assistidas com requerimentos para pedir e anular consecutivamente as aulas, nós próprios já colocamos esta questão diretamente ao Sr. Secretário de Estado várias vezes, que foi-nos prometida a resposta e até hoje nada. O que acontece é que há uma confusão da parte do Ministério, talvez em explicar-se, não sei. Nós temos vindo a pedir que esclareçam preto no branco devidamente, ou seja, há uma virtualidade que muitos diretores colocam, ou a grande maioria dos diretores colocam nas escolas, que se a carreira não tivesse congelada, o docente já estaria naquele escalão. Portanto, teríamos que fazer as contas imaginando que a carreira não está congelada. Depois vem outra clarificação, em que já imaginam que a carreira só irá descongelar em 2014 e não em 2013. Se descongelar em 2014, então têm que pedir as aulas, como disse a senhora deputada, e muito bem, até 2013, as aulas assistidas. E esta confusão está generalizada, faz com que os professores passem a vida. E se eu não progrido? E se eu progrido? E se eu meto aulas? E se eu não meto? Olha, meto, depois anula e depois... Quando está tudo congelado e não faz muito sentido. Sobre a caducidade de contratos, penso que estamos todos de acordo, os tribunais têm dado razão, é uma despesa inútil ao Estado, é uma despesa e um gasto e desperdício de tempo e dinheiro. O concurso extraordinário, pronto, não, a discriminação sobre os colegas da Madeira penso que também será sensível a todos, que não haverá aqui posições diferentes. Agora, eu só queria dizer que o relatório do FMI considera que os professores são uma classe privilegiada. São docentes, muitos senhores deputados que aqui estão, e sabem perfeitamente que os professores não são uma classe privilegiada, nem em dinheiro, nem em trabalho. E é por isso, e pelo caminho que nós estamos a adivinhar, que vimos antes e não depois, pelo caminho que estamos a adivinhar. Sobre os números que nos pediram, nós não os temos, nós temos associados diretores nestes escalões. E já fizemos chegar ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro da Educação a nossa posição. Quero lembrar que os diretores têm um diploma próprio e têm funções próprias e são avaliados segundo a sua função e não segundo as aulas assistidas que dão, porque não tem aulas, o diretor não tem aulas. Portanto, ele tem um diploma próprio e é avaliado segundo as funções que faz no seu agrupamento e não por ter aulas assistidas ou não. Portanto, este documento, sob a forma de perguntas e respostas, não faz qualquer sentido, nem cabe dentro da lei. Quanto aos outros colegas do segundo e quarto escalão que estão com horário zero, nós sabemos que são 15 mil professores, não é, que estão com horário zero. Agora, os números são o Ministério da Educação é que os tem. Nós também já os questionamos sobre esses números de quem está com horário zero no segundo e quarto escalão. Mas basta apenas um. Porque, em primeiro lugar, o horário zero pode ser avaliado. Porque se a pessoa está com horário zero, ela está com projetos, está com clubes, está com alunos, está com apoios, está na biblioteca. E isso é uma atividade docente. Isso faz parte da nossa atividade docente e pode ser avaliada. Em segundo lugar, não pode ser prejudicado por, naquele ano, não ter turmas atribuídas. Eu só queria sensibilizar a Comissão de Educação no sentido que nos está a apontar, que é o facto de, por um lado, termos um relatório que aponta o privado como o melhor, mais adequado sistema de educação. Por outro lado, termos um relatório pago pelo governo que nos vem exatamente no mesmo caminho. Por outro lado, termos os horários zero que temos e o caminho que isto poderá tomar. E venho antes e não depois, porque é a escola pública e a escola pública é um direito dos professores, dos alunos e de todos nós. E é isso que nós temos que defender, independentemente das opções políticas que tenhamos. Queria passar a palavra ao meu colega Luís Santos.
Antes de mais, boa tarde à mesa. Boa tarde, senhores deputados. Antes de mais, agradeço também em nome do CIP a possibilidade de nos permitirem estar hoje aqui neste local a debater estas questões tão importantes e, de facto, em termos gerais, todos nós temos consciência do valor que o sistema público de educação merece, mas parece-me que existe uma lógica que parece contrariar isso, que é menos Estado, melhor Estado, o que é público é menos bom, o que é privado é melhor, e isso é publicidade nos meios de comunicação social, em todo o lado. Isto para quê? Para se acaminhar apenas com uma situação, que é o Estado mínimo, a questão economicista, e o Estado regulador, cada vez menos. E o que nos preocupa a este nível são todas estas dimensões, as questões filosóficas, políticas, que estão a criar, efetivamente, uma realidade diferente nas nossas escolas. E qual é essa realidade? O aumento no número de alunos por turma no litoral e na zona onde reside o maior aglomerado populacional, as salas estão pelas costuras. A média é nacional, temos em conta as variáveis do interior, mas a zona onde residem mais portugueses, onde existem mais alunos portugueses, é no litoral e nos centros urbanos. E as salas estão pelas costuras. Os nossos sócios chegam às nossas sedes regionais a dizer não conseguimos, está difícil, a questão do processo de ensino-aprendizagem, cada vez a qualidade é menor porque não conseguimos. Outra questão também, penso que não é o melhor caminho, desvalorizar a carreira e a missão de ser professor. Penso que a maior parte sabe o que eu quero dizer. Há uma vocação inata nas pessoas, há uma dedicação total à escola pública, ao ensino dos nossos alunos e isso está-se a desvalorizar constantemente, a missão e a questão de ser professor. E daí que se começa a observar o abandono precoce de muitos profissionais com experiência, o que é mau também para a escola. Existe também alguns fatores que poderão vir a potencializar a indisciplina e a violência nas escolas, porque cada vez mais a classe de professores e de auxiliares é envelhecida. As novas sinergias que muitas vezes no início do ano novos professores traziam às escolas, porque a escola tem que haver um equilíbrio etário, novas pedagogias, novas metodologias, novas interações processuais em termos do ensino, processo de aprendizagem, nas reuniões com os outros docentes, a escola pública está a ficar envelhecida, é um facto. E estamos a verificar isso. Outra questão também é a crescente onda de emprego. Cada vez mais vemos colegas nossos com filhos e desempregados, também com compromissos sociais e económicos das suas vidas pessoais. É preciso ter isso tudo em conta, a questão do desemprego, que está a assolar a Europa e, inclusivamente, Portugal. Sabemos que existe uma crise, mas é preciso que haja sensibilidade social para esse efeito. Quando falamos em refundação do Estado, é preciso, se calhar, também refundar um contrato social, compromisso solidário e social entre todos. E essa refundação do contrato social, que é premente e é urgente, não passa, propriamente dito, por resolver questões aqui de uma lógica empresarial, de concorrência, porque o que estamos a assistir, em termos de sistema educativo, no nosso ponto de vista, é uma lógica empresarial, de concorrência, volto a dizer, o que é mau para a escola, para a educação dos nossos alunos. O Estado não se pode demitir nem desresponsabilizar das suas missões sociais, quer da educação, quer da saúde, quer da segurança social, e efetivamente é pena ver este relatório a incidir apenas nesses três ministérios. É pena, existem outros ministérios, e apenas na questão do que é social. Também gostaria, em relação ao relatório, de colocar uma questão que me parece importante, porque o relatório sugere que os professores, que eu realmente pensava que estivessem mais ou menos salvaguardados, que está no quadro dessa questão da mobilidade especial, porque tinha havido efetivamente um compromisso, estava a fazer todo o esforço para que não houvesse essa mobilidade especial dos docentes, e que de facto agora aqui nesta sala ouvi informação contrária, ficando preocupado também com essa situação, em que se sugere no relatório outras formas de contrato do pessoal docente. Eu gostaria também que nos pudessem informar alguma indicação que é isso, outras formas de contrato, o que é que poderá eventualmente ser isso, e que os professores que possam passar, hipoteticamente, por uma posição de mobilidade, possam concorrer ou apresentar-se em charter school, se calhar, em comparação com alguns países, tipo a Holanda, mas nós não somos a Holanda, não somos a Suécia nem a Finlândia, mas queríamos perceber o que é isso, uma charter school, uma escola charter, é porque é uma escola mais barata. Não sabemos, quer dizer, mas isto preocupa-me ao ler isto no relatório, e fico imensamente preocupado, e o sindicato também, em relação ao que é isto. Outra questão também que efetivamente eu queria, e vou terminar, não me vou alongar muito mais, mas queria apenas dizer que é o Estado que deve garantir uma equidade e a qualidade. Deve garantir uma igualdade de oportunidades, um acesso para todos e uma escola com qualidade para todos. Claro que tem que haver sempre, claro que sabemos que o privado existe, tem que existir, é uma forma supletiva do público, e houve zonas que, portanto, o privado tem, efetivamente, tem um papel importante em diversas regiões, mas também nunca se apostou no público nessas regiões, provavelmente. Será que devíamos colocar essas questões e repensar sobre essas matérias? O que eu queria dizer, que é efetivamente, era que é preciso, estamos preocupados, o relatório é um relatório que fala de números, mas nós somos pessoas e somos portugueses. Muito obrigado.
Senhores professores, dirigentes do Sindicato Independente de Professores e Educadores, não serão certamente privilegiados, mas foi um privilégio tê-los aqui.
Obrigada.
E agradecendo sempre que se dirigem à Assembleia da República, procuramos manter este diálogo. Muito obrigado.
Obrigada a nós.